Reportagem ao vivo. A presença agora aqui no nosso estúdio é do engenheiro e pesquisador Felipe Unhoff. E o Felipe participa da nossa programação para falar sobre vários assuntos de construção de solos, fertilidade, enfim, vamos falar um pouquinho, porque o produtor está nesse momento finalizando aí o tratamento da soja, né? O manejo com a soja, mas já tem que pensar nas próximas janelas, em agricultura de precisão, em calagem, e aliás, nós temos um estudo aqui, já melhorou, os índices melhoraram nesses últimos 3 anos, né? Mas nossas áreas, nossos solos aqui, mais da metade, 50%, 60%, né? Com índice de pH alto e faltando calagem. Então, é uma preocupação e o produtor precisa estar atento quanto a isso. Porque nós falávamos em off aqui, né? Eu chamei o Felipe hoje para a gente trocar ideia aqui sobre reenraizamento de soja. Como fazer com que a soja desenvolva o seu sistema radicular para que num veranico, nos 20, 25 dias de sol aí, ela consiga buscar a umidade né, abaixo, porque a água está no solo, né? Um solo bem aerado, ele consegue dar condição melhor para o desenvolvimento da planta. Felipe, bom dia. Com a palavra, bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes. É realmente sempre um prazer estar aqui debatendo, né, e trazendo alguma informação relevante para o pessoal. De um pouquinho do que a gente tem feito como pesquisa, de um pouquinho do que a gente tem feito aí como consultoria, como profissional que tenta buscar um pouco esse outro lado, né? E aí quando a gente fala de enraizamento, quando a gente fala de construção de um solo, isso vai impactar diretamente na construção da produtividade. Porque eu achei interessante quando tu comentou, né? Estamos finalizando a soja, realmente estamos indo para os finalmente, algumas lavouras quase prontas. Mas, na verdade, a nossa próxima safra vai começar daqui uns dias. Uhum. Né? Então, daqui um pouco, o pessoal está pensando no trigo, na canola. Não, não quero dizer isso. Eu quero dizer a próxima safra de soja. Porque, durante muito tempo, né, Thiago, a gente usou aí aquela figurinha da soja, né? A semente nascendo, posicionando os fungicidas. E a gente ficou muito restrito a isso, né? A pensar que o que a gente faz para aumentar a produtividade é dentro daquele período que a gente tem a soja crescendo, né? Uhum. E a nossa proposta é totalmente ao contrário. Por quê? Porque aonde a gente faz com que a produtividade aconteça, onde a gente realmente está ganhando o jogo, é depois que a gente colhe a soja até nos plantar ela de novo. Então, nesse período é que... Esse é o bastidor, né? Esse é o momento em que tudo acontece. Por quê? Porque é nesse momento que a gente está descompactando o solo, é nesse momento que a gente está fazendo análise de solo, que a gente está fazendo calagem, que a gente está colocando planta de cobertura, ou que a gente está fazendo uma rotação de culturas, ou que a gente está colocando alguma cultura comercial de uma forma assertiva, né? É nesse momento que a gente está programando a próxima cultivar que nós vamos plantar no próximo ano, de acordo com o estalhão, de acordo com o clima. É nesse momento que a gente vai estar olhando para que adubação nós vamos fazer baseado naquele talhão, baseado naquele solo, né? Então veja bem, a gente tem, essas são as grandes, os grandes impactos na produtividade. Esse ano nós vamos sofrer um impacto muito grande da ferrugem, né, Thiago? Uhum. Com certeza ela é determinante, muito importante, mas veja bem, se a gente constrói, o potencial ele é construído até o momento da semeadura. Após isso, a gente não tem mais como aumentar a produtividade, exceto por uma questão de uma boa nutrição de plantas. Né? Agora, pensando assim, do potencial produtivo que nós vamos ter, nós temos o potencial máximo construído, baseado na época de semeadura, baseado na adubação, baseado na correção de solo, né, na cultivar que você escolheu. E dentro da nossa ideia, o que a gente tem visto, tanto quanto profissional, como agrônomo que se dedica a isso, mas também como pesquisa, né, Thiago? Que acho que é mais importante, né? A gente tem esse aspecto da pesquisa muito forte. O maior resultado que a gente tem na nossa área experimental é justamente esse. né, o posicionamento de cultivares dentro de uma época de semeadura e dentro de um bom posicionamento, seja ele no talhão correto, para o objetivo correto, para a adubação correta. Então esse é um dos maiores resultados. E obviamente que o segundo maior resultado que a gente tem é com plantas de cobertura. Uhum. Então, veja bem, a gente olhar para esse cenário agora, a gente está pensando, bom, o Felipe ia falar de enraizamento, já falou de cultivar, está falando... Mas é porque tudo isso tem a ver, né, Tiago? Porque, veja bem, se a gente colocar a cultivar de alto potencial produtivo num solo compactado ou num solo muito ácido, vai afetar diretamente a boca da planta, né, que é a raiz. Uhum. Então, com certeza nós não vamos ter um bom desempenho. Eu sempre gosto de brincar, né, que é a mesma coisa que a gente botar aí uma Ferrari andando numa estrada de chão. Não vai ter um bom desempenho. Talvez nós, né, que gostamos de uma trilha aí com uma rural, né, nós vamos andar muito melhor. Por quê? Porque é o local dela. Uhum. Então uma Ferrari vai performar numa pista, né? Então essa pista, fazendo analogia, é um solo bem preparado, é um solo bem estruturado. E aí o posicionamento de cultivares vem muito de encontro também ao enraizamento. Por quê? Porque esse ano a gente viu muito produtor posicionando Zeus, né? Eu acho que é a nossa grande cultivar hoje com bom potencial, mas esse sol acabou cobrando preço, né? Então nós tivemos uma estiagem novamente, e aí, Thiago, a gente falar de enraizamento é um pouco, até certa forma, confuso depois de tudo que a gente passou nesses últimos tempos, né?
Sim.
Mas mesmo assim a gente precisa muito investir nisso. Não é possível que a gente tenha tamanha perda de produtividade, né? Nesse tempo aí de 20, alguns 15, outros 20, outros até 30 dias sem chuva, realmente é um desafio, mas nós tivemos uma grande perda de potencial produtivo em algumas áreas, e isso nos assusta um pouco, nos remete a vir aqui realmente falar sobre enraizamento, sobre perfil de solo, porque a gente está precisando muito disso.
Pois é, nós não estamos falando aqui de que não vamos ter uma boa safra, não é isso. Nós
Exato.
Estamos falando de perca de potencial. É,
Exato.
Poderia colher tanto e vai se colher o que se colhia normalmente numa grande safra nos anos passados, né?
Exato. Nós temos essa perda de potencial, né, Thiago? Quando você cria uma lavoura aí, bom, você construiu o seu potencial, né, para 80 sacos e acabou perdendo, né? Daqui a pouco o produtor vai colher 50, 60, 65 sacos ainda, mas ele perdeu o potencial, né? Então é em relação a isso que a gente precisa, por quê? Porque nós precisamos manter ainda essa ideia de que 15 dias, sinceramente, não pode afetar a nossa produtividade.
Uhum.
Isso é fácil de fazer? Daqui a pouco o produtor está falando, não, o Felipe tá falando isso como se fosse fácil. Não, não é fácil. Primeiro porque não é fácil, por quê? Porque nós viemos de alguns anos de... né, que tivemos os cortes significativos na produção e a nossa capacidade de investimento não está mesmo. Então nós temos que fazer coisas que nos tragam retorno, né, primeiro momento, e que a gente tenha capacidade de investimento sobre isso. O outro aspecto é que realmente eu acho esse o mais desafiador, Thiago, é que exige muito conhecimento. Exige muita dedicação por parte da assistência técnica, exige muita dedicação por parte do produtor. E a gente vê que muitas vezes tu fazer o tradicional é fácil, né? Tu ir lá botar 2 toneladas de calcário a cada 3 anos é muito mais fácil do que tu fazer análise, tu exigir, tu sentar na mesa com o seu agrônomo, debater aquilo, a assistência técnica, conhecer o que é um perfil de solo, conhecer como que funciona o equilíbrio dos nutrientes no solo, como que vai descer no perfil, como fazer isso, né? Realmente é desafiador. É desafiador porque os nossos olhos estão para produtos, né?
Sim.
E isso não requer tanto produto, porque calcário é a coisa mais velha. E veja bem, nós estamos falando aqui num programa de grande audiência, de grande impacto, que o produtor busca porque sabe que tem conhecimento. Nós estamos falando de calcário. E aí, colaborando com aquilo que tu comentou no início do programa, uma análise de mais de 135 mil análises, nós estamos com mais de 70% das áreas faltando calcário. Em 2024.
Em 2024 é muita coisa, né?
Então, veja bem, nós temos um cenário que... E por que isso vem acontecendo, né, Thiago? Acho importante o nosso produtor entender. Calagens feitas, né, 2 ou 3 toneladas a cada 3 anos, se o produtor fez 2 toneladas, pessoal, a gente não está botando calcário nem porque choveu. Por quê? Porque a chuva acidifica o solo. A ureia que você coloca no trigo acidifica o solo. O enxofre que você coloca no solo acidifica. Então a gente não sabe disso. Esse nosso incremento de matéria orgânica que nós temos feito com grandes coberturas, grandes palhadas, traz o quê? Traz nitrogênio para o sistema. Traz a matéria orgânica contribui para acidificar. Esses anos que a gente posicionou muito trigo nas lavouras, contribui através da ureia para acidificar. Uhum. Então, pessoal, quando a gente olha esse cenário, nós temos o quê? Nós temos uma acidificação natural do solo na ordem de 800 quilos a 1.000 quilos de calcário por ano. Então, 2 toneladas a cada 3 anos não vai resolver nem a chuva. Quanto mais o alumínio, que é o que nós queremos. E aí, vindo para a nossa conversa, a gente quer cálcio em profundidade para ter maior enraizamento em profundidade, para que o veranico que ocorreu não afete a produtividade. Então, veja bem, nós estamos muito longe disso. E aí o produtor acha que o calcário não desce, que é difícil fazer perfil de solo. Realmente, se a gente manter essas regras lá de antigamente... Né? Porque isso é muito antigo, né?
Uhum.
2, 3 toneladas, calagem de superfície com 3 toneladas, mais que 3 toneladas não pode, pessoal, isso é mito total. Então, hoje os volumes, os trabalhos que tem de aplicações são muito consistentes de que a gente precisa botar calcário e em dose alta no sistema.
Uhum.
Então, veja bem, se a gente ficar preso ainda 2, 3 toneladas a cada X tempos. E aí a gente vê relatos de áreas aí que faz 5 anos que não vai calcário, 7 anos que não vai calcário. Não tem como funcionar, né, Thiago? Então, veja bem, o calcário a gente começa por aí. A base do sistema, e eu já trago uma proposta que na minha visão, talvez assim como nós temos hoje o custo de adubo, né, nós vamos ter que colocar um custinho de calcário aí para soja, para trigo, enfim.
Anual.
Porque ele vai ter que estar aí no sistema.
Vai ter que estar anual, né?
E lembrando, né, Thiago? Por que a gente coloca calcário? Primeiro por causa do alumínio, né? Uhum. O alumínio é tóxico, e falando em enraizamento, que é o tema do nosso programa, o alumínio é tóxico às raízes. Sendo tóxico, nós não vamos ter raiz aonde tem alumínio. Esse é um primeiro ponto. É fácil se livrar do alumínio em profundidade? Não, não é. Né? Então a gente tem que ter um pouco de conhecimento para fazer isso, mas esse é o caminho. Por que a gente quer tanto aprofundar a raiz? A raiz mais superficial, aí 15, 20 centímetros, ela tem o intuito de nutrir a planta, né? Porque quanto maior o volume de raiz explorado, maior a interceptação de nutrientes, maior a absorção, maior a boca da planta. Então, se a gente tem uma boca maior, a gente vai comer mais. Fazendo uma analogia grotesca, né?
Uhum.
Mas para a planta, isso funciona. Mas quando a gente olha do ponto de vista de profundidade de raiz, a gente vai precisar não ter alumínio e nós vamos obrigatoriamente precisar ter cálcio em profundidade, porque a planta, a raiz da planta busca cálcio. E essa raiz em profundidade é o que vai nos trazer uma estabilidade produtiva maior. E cá entre nós, né, Thiago, a gente está precisando muito disso. Né?
Pois é. Quais são as... O produtor, nos últimos anos, ele melhorou e aumentou o uso das coberturas no inverno, né, com mix. E você tem estudos que... E, aliás, você citou aqui no início da conversa que os resultados com o uso de plantas de sistema, de as plantas que trabalham para a gente, né, como é que ele foi um dos melhores resultados em termos de produtividade. Quais são as plantas que mais dão resultado pelo seu trabalho de pesquisa e tem alguma especial que melhora o cálcio no solo?
Thiago, hoje a gente tem ido muito para o lado, principalmente da construção de perfil de solo,
uhum,
para a diversidade de plantas, porque cada raiz tem uma capacidade de aprofundar mais ou menos, cada raiz tem uma relação CN diferente. O que, que é isso? Apodrece mais rápido ou não, falando, sim, na linguagem do produtor, né? Essa diversidade de raízes é o que tem promovido um efeito muito bom. Né?
Uhum.
Então, quanto mais a associação de gramíneas com crucíferas, com leguminosas, essa associação, essa promoção de diversidade, né, uhum, é o que tem trazido o quê? Um impacto sobre compactação, um impacto sobre o preparo do ambiente, de forma geral, para a soja,
uhum,
uma base boa para uso de biológicos, né? E aí vem um ponto, né? Só fazendo um adendo aqui, o pessoal está pensando em biológico numa terra ácida, não vai funcionar, né? Então, a cobertura ela vai trazer essa estabilidade do sistema, um incremento de matéria orgânica, cada raiz vai trazer uma exploração diferente, por exemplo, a abertura de poros, né? Pega um nabo tem um, através daquela raiz maior que ela possui, ela vai conseguir fazer com que a gente crie bioporos muito maiores.
Uhum.
E daqui um pouco, até numa eventual calagem, esse calcário pode descer por esse poro maior que foi aberto através da raiz, esse canal que a raiz abriu em maior profundidade. Então, esse é um aspecto. Às vezes, a planta de cobertura está auxiliando nisso. Tem alguns trabalhos que trazem aveia preta,
uhum,
né, como uma capacidade um pouco maior de trazer cálcio em profundidade.
Ah, é?
Agora, que a gente viu nos nossos trabalhos? O uso de aveia preta, de maneira geral, não tem agregado tanto em produtividade. Por quê? Porque o nosso sistema está viciado, até um certo ponto, em soja, aveia preta, soja, aveia preta.
Uhum.
Então, essa diversidade que a gente promove não tem acrescido em produtividade. E esse trabalho, a gente já viu com outros pesquisadores também, a mesma tendência. O simples fato de você adicionar um nabo ou uma ervilhaca na aveia preta já faz a produtividade subir muito.
Ah, é.
Da soja. Então, esse é um fator importante. Quando você tem um sistema que é sempre igual, soja-trigo, né, você não vai ter um grande incremento em produtividade. A mesma coisa soja-aveia. Né? Então, soja-azevém,
uhum,
como era no passado. Então, esses são alguns aspectos que são importantes. A promoção da diversidade é interessante. Olhando um pouco para isso, Thiago, eu gosto muito de incluir o centeio no sistema. Justamente por isso, porque uhum, nós temos uma aveia, se a gente adicionar o centeio, né, o centeio é uma planta muito interessante, né, ela tem uma relação CN maior, ela tem uma persistência maior como cobertura, né, ela vai demorar mais tempo ali para ser decomposta, ela vai trazer outros organismos para decompor, então vai promover maior diversidade, ela já é uma planta que se chama saneadora de solo, né, então uhum, ela tem essa questão de trazer uma limpeza na área um pouco maior, chamando assim. Então, eu gosto muito do centeio. E quando a gente olha, por exemplo, um nabo, a gente tem algumas restrições de uso em função do mofo branco, tem muitos produtores que não querem usar, né?
Uhum.
Mas é uma planta fantástica também, desde que seja bem controlado, desde que você compre semente, que tem uma procedência, que você não vai estar semeando mofo branco na área, desde que você esteja manejando a tempo ela,
uhum,
é uma planta fantástica do ponto de vista de ciclagem de enxofre muito forte, ciclagem de potássio do sistema muito alto, além do que a promoção, né, de descompactação em função da sua raiz e também essa abertura de poros maiores que promovem uma maior infiltração de água, que promovem, uhum, podem, através da chuva, arrastar esse calcário numa profundidade um pouquinho maior. Não é coisas... daqui a pouco o produtor está olhando assim, não, vou plantar nabo, vou fazer calagem e fiz perfil do solo. Não é isso que a gente está falando, né? Ele vai, é uma ferramenta adicional de movimentação que você pode trazer.
E o solo você não forma perfil, você não trabalha um solo aí, assim como aumenta o índice de matéria orgânica dele em 2-3 anos, né? Então é um processo,
exato,
a longo prazo, né?
Exato, né, Thiago? E a gente nota, aí pegando esse gancho, que justamente a gente tem uma agricultura um pouco mais imediatista, né? Eu aplico, uhum, um produto e amanhã eu quero ver o efeito.
Uhum.
Calagem, perfil de solo, inoculação, né, construção de matéria orgânica, não é uma coisa que tu vai ver na hora, né? Então é por isso que muitas vezes a adoção é mais difícil, né, nesse aspecto, porque a gente tem um perfil de retorno rápido das coisas, ou pelo menos da visualização do retorno. Mas, ao mesmo tempo, não tem como nós ter uma estabilidade produtiva, não tem como nós ter incrementos crescentes de produtividade ao longo dos anos sem a gente pensar por esse aspecto.
Uhum.
Então, e assim, Thiago, vou te trazer uma informação que a gente tem vivido dentro do escritório, é um grande prazer ver isso acontecer. A gente tem visto e tem conseguido trazer o milho de volta para o sistema, trazer rotação de culturas, ou pelo menos uma melhor sucessão, né, de tanto bater nesse aspecto, né?
Uhum.
Então o produtor está vendo essas oportunidades, está, né, vendo a necessidade. O que o produtor está vendo? A gente plantar trigo sobre trigo, sobre trigo, sobre trigo, ano após ano, tem trazido um gasto muito grande com fungicidas, uma dificuldade muito grande de controle de plantas daninhas, né? E que mesmo com investimento alto não tem retornado. Então, é o que eu tenho comentado com o produtor, façam, tem áreas de descanso. Talvez vai ter áreas que seja importante repetir por uma questão logística, uhum, por uma questão de necessidade do produtor de produzir, claro, mas que isso não seja a regra, né, Tiago? Que seja a exceção.
Com certeza.
Então, esses aspectos têm trazido, o que, que a gente tem notado? Mesmo com investimento menor, o produtor tem conseguido produzir mais.
Uhum.
Né? Porque é importante áreas que você não tem trigo sobre trigo. Né? A pressão de manchas vai ser menor, né? A questão de um azevém mais resistente vai ser mais fácil de manejar, né? A questão da própria ciclagem de nutrientes, o preparo da área para receber uma outra cultura, né? Então todos, a promoção da diversidade biológica já aconteceu, então todos esses aspectos colaboram para que você tenha uma maior produtividade.
Uhum.
Então veja bem, a gente vai ter que pensar um pouquinho diferente do sistema para que a gente tenha maior lucratividade. A gente fazer a mesma coisa anos após anos, a gente tem ficado muito claro isso, não tem trazido um retorno que se espera.
E o feijão, hein, como alternativa aí daqui a pouco para uma safrinha, ele consegue contribuir para a formação de perfil de solo?
Bom, o feijão tem um aumento interessante de área nesse ano, né, Thiago?
Pois é.
Porque tivemos esse aumento de área de milho, então muitos produtores vão para o feijão nesse ano.
E até pelo preço, né?
Exato, um preço bom,
uma,
né?
Uma commodity importante hoje.
É, oportunidade de renda, né, na safrinha, já está atrasado para plantar soja, então muitos produtores optaram pelo feijão. O feijão, obviamente, vem trazer mais uma cultura para o sistema, né? Então, essa diversidade maior com opção de renda acaba sendo muito interessante para o produtor, né?
Uhum.
Agora, claro, o que fazer depois desse feijão é importante, né? Então, você veio com milho, né? Promoveu uma rotação de culturas. Trouxe um grande incremento de palha para o sistema, que é importantíssimo. O milho é uma planta fantástica, né? Pensando em rotação, pensando em perfil, uhum, pensando em estabilidade do sistema. E agora a gente vem com feijão. Bom, esse feijão, ele vai ter, é uma leguminosa, né? Então, vai ter uma relação CN menor, ele vai decompor rápido. Então, a formação de palhada que tem que acontecer após esse feijão é muito importante para que essa construção que se teve ao longo desse tempo no sistema, planta de cobertura, milho, feijão, se mantenha para entregar um soja mais estável. Então, esses são... Eu sempre digo, né, eu acho que é interessante a gente olhar a nossa lavoura como um quebra-cabeça. A gente precisa encaixar muito bem as peças, né, para que você forme um quadro bonito no final, né.
Uhum.
Então, o feijão vem como uma alternativa, eu acho que uma alternativa importantíssima de renda para o produtor, uma vez que o milho, essa baixa dos preços apertou um pouquinho as margens do produtor. Então, o milho vem como uma alternativa interessante. E também, né, Thiago, como diversidade, né, como comentei, é mais uma planta para o sistema, é mais uma alternativa, e com certeza, quanto mais você diversificar o sistema, melhor a tua formação do perfil, melhor a estruturação desse solo e melhor as condições que você vai ter a longo prazo.
Perfeito. Felipe, então é para a gente fechar aqui o nosso programa. Eu gostaria de saber, o produtor está pensando em... E vai, deixa eu só ver aqui, o pessoal mandou mensagem. Aqui, ó, Thiago, o ouvinte ligou aqui na recepção. O senhor Pedro Osmar Pereira disse que esse ano é um ano atípico, pois quando foi começado a plantar tinha bastante água. É, realmente, né?
É, realmente,
é o que falamos antes, né?
É.
E com certeza, o produtor teve dificuldade para iniciar um bom plantio, né? Teve que fazer muito às pressas. Mas a gente faz aqui essas reportagens e traz esses temas, aborda esses temas, amigo ouvinte, para que se crie uma consciência, né?
Exato.
Coletiva, de que é possível você melhorar, que seja 2, 3, 5 sacos a mais pelo manejo, por fazer, porque você vai ter que fazer o mesmo trabalho na lavoura. Então, se você adotar uma técnica importante, com formação de perfil, você vai melhorar uma região como um todo, né?
Exato.
E 5 sacos a mais, ou 2, 3 sacos que seja, se todo mundo produzir 2, 3 sacos a mais, nós teremos uma região mais forte, mais...
Impacto no comércio,
impacto,
né?
Um impacto geral aí no comércio, na economia, melhor, né?
É, eu acho que pegando esse gancho, né, Thiago, até do Pedro Osmar aí, eu acho que, como ele comentou, um ano atípico, né, a gente começou a plantar muita chuva, até uma dificuldade de plantar, e aí eu trago para a discussão a questão justamente do enraizamento,
uhum.
que é o nosso tema de hoje, é o perfil de solo. Por quê? Porque, veja bem, se você tem uma área com um bom perfil estabelecido, né, com uma drenagem adequada, ou seja, drenagem adequada é não ter compactação, automaticamente, com excesso de chuva, você vai ter um melhor estabelecimento da lavoura. Né? Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto é, com um bom perfil de solo, com um ano chovendo bem, você vai promover uma boca da planta maior, né, como comentamos antes. Então, você vai conseguir explorar uma maior quantidade de solo, conseguir ter uma nutrição de plantas maior, e automaticamente você vai estar elevando esses 4, 5, 10 sacos que nós comentamos antes. Então, elevando seu potencial produtivo geral. Então, obrigado pela consideração aí, né, porque eu acho que é importante a gente debater esses aspectos, justamente nesse sentido. Eu acho que o perfil de solo, pessoal, não é, talvez a gente levou para esse lado, né, Thiago, mas ele não está restrito a um ano de seca.
Uhum.
Eu acho que isso precisa estar muito claro. Produtores que querem ter altas produtividades, né, ou que querem ter produtividades estáveis, precisam ter perfil de solo, ponto. Todo mundo precisa.
E aí, mas, vezes...
e aí, claro, quando o veranico acontece, quando uma estiagem acontece, quem já tem esse perfil de solo vai se beneficiar ainda mais nesse aspecto.
E falamos, inclusive, que o inverno é fundamental para a produção de perfil de solo.
Exato. A nossa jornada de construção da soja, né, 2024-25, vai começar daqui a uns dias. Março, abril... começa a nossa construção de produtividade da próxima safra.
Felipe, muito obrigado pela sua participação. O dia de campo lá da Cepasa, da sua área experimental lá, vai ser quando? Já tem data definida ou não?
A gente
e o que,
não...
que vai poder mostrar lá para o produtor?
A gente não tem data definida ainda, né? A gente vai estar trabalhando justamente os aspectos que comentamos hoje, né? Nós vamos estar com uma trincheira lá, mostrando perfil, mostrando raiz, mostrando...
Vai abrir um buraco lá?
Vamos fazer algo bem disruptivo, né? Porque a gente precisa olhar, né, Thiago, para o que realmente retorna dinheiro para nós. Então, a gente já tem essa programação. Já viemos, como falamos aqui, nós, além de comentar aqui na rádio, a gente faz exatamente isso, né? Uhum. Então, começamos lá no inverno, montando toda essa questão da preparação da área, da trincheira, com planos de cobertura, enfim, para que a gente chegue agora e possa mostrar realmente o que traz efeito para o produtor.
Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Fico muito grato aqui em compartilhar esses assuntos importantes. Afinal de contas, o que o produtor tem de bom é a informação, né? E ela é gratuita, ela está aí, né? A gente, e você fazer um trabalho de pesquisa e não compartilhar também não tem nenhuma razão, né? Então, muito obrigado, viu?
Exatamente, muito obrigado, Thiago. Obrigado pelo espaço, obrigado aos ouvintes aí. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho nesse sábado, né?
Uhum.
De manhã, e trazido, se ficou algum ponto aí que o produtor lembrou, a gente já fica feliz, porque o intuito da pesquisa é esse mesmo, a gente compartilhar. E é sempre um prazer estar aqui.
Muito bem. Engenheiro Felipe Unhoff participando com a gente na reportagem.